Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, minha saudação a todos que nos acompanham das galerias do Senado Federal, sejam todos muito bem-vindos, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. O Brasil vive um momento extremamente grave e tenso. Esse instante exige responsabilidade, calma, prudência e serenidade. Mas nós não podemos confundir calma com covardia. Não vamos confundir, nesse instante severo da vida nacional, tranquilidade com omissão. Muito menos o processo de intimidação que membros do governo tentam fazer contra a sociedade e a oposição brasileira, visto de forma muito visível nos discursos das últimas sessões do Senado Federal. O curioso é que o governo faz provocações, insulta, tenta desqualificar a sociedade brasileira e as próprias oposições, e depois, de forma cândida, convida para o diálogo. Que diálogo? Que tipo de discussão o governo, que já não governa mais, que tem como única pauta tentar comprar apoio na Câmara dos Deputados para não responder um processo legal de impeachment? Sim, porque eles falam insistentemente em tentativa de golpe, quando, na verdade, o golpe foi aplicado nas eleições brasileiras de 2014 com a mentira deliberada praticada pelo governo e pela própria Presidente da República, que, de forma proposital, de maneira pensada, refletida, escondeu a verdadeira realidade do país que o governo do PT quebrou para ganhar a eleição a todo custo e a toda forma. E agora, diante da gravidade das denúncias da Operação Lava Jato, onde todos devem ser investigados e todos devem ser punidos por crimes que foram praticados, tentam desvirtuar o real debate dos problemas brasileiros, porque sim, aqui nesse plenário se faz uma discussão política em torno de impeachment, em torno deste ou daquele outro tema, mas lá fora, nas ruas, volta a campear o desemprego, a inflação está fora de controle. Estamos vendo a diminuição frequente do poder de compra do trabalhador. São os aumentos do gás de cozinha, da energia, do combustível, da água. É um governo que não governa mais porque o atual governo só tem uma meta e um único objetivo, que é se manter no poder a todo preço e a todo custo, depois de ter aparelhado o Estado brasileiro. E muitos os que falam em nome desse governo ameaçam a sociedade com os movimentos sociais que poderão ir para a rua, movimentos esses que são financiados pelo povo brasileiro, pelo governo, recebendo verbas vultosas para tentar criar um clima de pânico, de terror, que não vai nos intimidar. Não haverá processo de intimidação e, se for preciso ir lutar nas ruas, eu vou para a rua lutar pelo Brasil. E não serei o único, porque chega, basta, de tanta irresponsabilidade com esse país. Chega e basta de tanta provocação, porque insultam, provocam e depois vêm chamar para o diálogo. Não há golpe nenhum em se querer cumprir a lei e muito menos se respeitar a Constituição. Sim, porque a Constituição brasileira prevê, no seu artigo 85, o afastamento do presidente ou da presidente da República que cometer crime de responsabilidade. A lei 1079, de 1950. Estou me referindo a uma legislação de 1950. Prevê o rito do afastamento do presidente da República que cometer crime de responsabilidade. O que vem a ser o crime de responsabilidade? A lei é clara na sua dicção. Comete crime de responsabilidade o presidente da República que atentar contra a probidade administrativa, e aqui não faço nenhuma acusação de improbidade em relação à presidente Dilma, ela também tem o benefício da dúvida, ela pode ter e terá o benefício da dúvida, somos muito cobrados em relação a essa postura, mas há no seu inciso 6, da mesma lei 1079, que é crime de responsabilidade o ato do presidente da República que atentar contra a lei orçamentária. E a lei orçamentária foi desrespeitada. Ponto. Eu não falo só das pedaladas fiscais. Eu me refiro, sobretudo, às suplementações orçamentárias que foram realizadas por decreto presidencial sem a devida autorização do Poder Legislativo. Crime de responsabilidade na veia. É o que nós estamos dizendo à luz da legislação de 1950. O governo alega que não houve crime de responsabilidade. Vem o Tribunal de Contas, que é um órgão técnico, num relatório de mais de 1.500 páginas, e atesta essa ilegalidade. Cabe, portanto, à Câmara dos Deputados, sem nenhum sobressalto, analisar, sim, se houve ou não o crime de responsabilidade praticado pela presidente Dilma Rousseff e pelo seu governo. Porque o golpe já foi aplicado nas eleições, com toda a manipulação que assistimos para chegarmos ao resultado que tem questionamentos diversos. Há poucos instantes, o líder do PT veio fazer comentários sobre notícias veiculadas, salvo engano, na Folha de São Paulo, sobre um entendimento entre a oposição e o presidente da Câmara, que deverá responder pelos seus atos e ser punido se culpa for atribuída a ele, mas não fez referência, por exemplo, ao amplo noticiário que circulou nesse último final de semana das tentativas do governo de fazer um acordo com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para uma proteção recíproca. O presidente da Câmara protege a presidente do impeachment na Câmara dos Deputados e a presidente tenta ajudar Eduardo Cunha na resposta dos seus processos. O que eu acho, e o senador Álvaro Dias comentava sobre isso há poucos instantes na liderança do PSDB, que o pior que pode haver para o país nesse instante é a ausência de uma decisão. Temos que decidir. Temos que tomar uma decisão e uma deliberação sobre esse tema que é grave e que precisa de muita responsabilidade.
Me permite uma parte, senador?
Permito, senadora, com prazer.
Agradeço. Eu estou aqui bastante impressionada com o seu contorcionismo verbal para tentar justificar a ação da oposição, essa atitude golpista de querer abrir um processo de impeachment sem necessariamente olhar o que determina a Constituição e o que manda a lei, inclusive a lei que Vossa Excelência mencionou. Primeiro, dizer que é público e notório que a presidenta Dilma, o PT, não tem proximidade com o presidente da Câmara. Quem articula com o presidente da Câmara é o PSDB, é a oposição. Aliás, o presidente da Câmara se declarou oposição a este governo. Disse que não fazia mais parte da base e sucessivamente tem dado à oposição espaço e condições para atuar colocando pautas, inclusive, que são contrárias ao Brasil, com o apoio de Vossas Excelências. Então, não procede, Vossa Excelência, vir aqui tentar dizer que há uma articulação da presidenta Dilma com o presidente da Câmara. Vocês têm que responder ao Brasil. Por que pedem o impeachment da presidenta da Câmara, e da presidenta da República, e fecham os olhos em relação às denúncias do presidente da Câmara? Tem que explicar isso, explicar de forma clara. A outra coisa que é importante dizer é que houve desrespeito à Constituição, sim, inclusive à lei de 1950 que Vossa Excelência está citando, porque, na realidade, o presidente da Câmara, ele teria que dar início ao processo de impeachment. Ele não está fazendo isso. Por quê? Porque não tem moral para fazer. Vocês forçaram e fizeram uma articulação com o Tribunal de Contas da União, fato que nós denunciamos dessa tribuna na semana passada, para que o Tribunal de Contas da União, depois de 80 anos sem ter dado parecer para rejeitar contas de um presidente, desse parecer para rejeitar as contas da presidenta Dilma. Não é uma decisão. O Tribunal de Contas não decide, essa casa decide. Essa casa diz se as contas serão reprovadas ou não. O Tribunal deu um parecer. Na manhã seguinte, nem bem nascia o dia. Acho que foi a primeira vez que Vossas Excelências acordaram tão cedo. Estavam lá na casa do presidente da Câmara para já acertar o procedimento de impeachment, que era o quê? O presidente da Câmara não abrir e Vossas Excelências pedirem no plenário, em recurso, a abertura, para ter um ar de pluralidade. Mas o Supremo Tribunal Federal não deixou Vossas Excelências rasgarem a Constituição. E hoje, duas decisões do Tribunal mandam assustar esse processo. Isso só confirma, com todo o respeito que tenho a Vossa Excelência, só confirma a atitude golpista da oposição.
Senadora Gleisi, agradeço a sua participação no meu pronunciamento. Apenas lembro a Vossa Excelência que não é o presidente da Câmara que está em oposição a este governo. É o Brasil que está em oposição a este governo, que já não existe mais, que simplesmente faz, aí sim, todo tipo de malabarismo para se manter no poder a todo custo e a toda forma. Não estou aqui para defender quem quer que seja. Pelo contrário, eu acho que todos e todas, para quem paira qualquer suspeita, deve ser alvo de investigação e de responder pelos seus atos. Todos e todas que tenham qualquer tipo de denúncia devem ser investigados e, nessa hipótese, não estará isento de forma nenhuma o presidente da Câmara. E veja a gravidade dos acontecimentos. Se em 80 anos o Tribunal de Contas da União não rejeitou uma única conta presidencial, e se o fez agora, é porque a situação não permitia outra decisão. O tribunal tem muita responsabilidade dos seus julgados e o faz de forma técnica. Se depois de quase um século a presidente Dilma é a única a ter suas contas rejeitadas, é porque, sim, ela deve satisfação ao Tribunal de Contas, deve satisfação ao Supremo Tribunal Federal, e o Tribunal Federal cuidará do futuro da presidente Dilma Rousseff, não tenho dúvidas. E não foi por outra razão que, a semana passada, o governo que Vossa Excelência aqui representa, com esforço, não deve ser fácil defender esse governo, imagina o esforço que Vossa Excelência faz, realizou uma reforma ministerial, não para se preocupar com a qualidade do povo brasileiro em sua vida, não para se preocupar com as melhorias na saúde, na educação, mas o único e exclusivo critério, isso anunciado pela própria Presidenta da República, para que o Brasil inteiro estarrecido pudesse ouvir, era votos na Câmara dos Deputados para evitar o impeachment. É esse o Brasil que estamos vivendo hoje.
Você permite uma parte, senador Cássio?
Considerei, senador Aécio, com muito prazer. Um governo que já não governa mais e que tem como único objetivo escapar de um processo de impeachment ou de uma cassação no Tribunal Superior Eleitoral por tantos desmandos, por tantos crimes, por tantas ilegalidades que foram praticadas. Escuto com prazer o senador Aécio Neves.
Ilustre líder Cássio Cunha Lima, o pronunciamento de Vossa Excelência, com a serenidade e competência de sempre, traz luzes a um tema que hoje não é debatido apenas nos plenários da Câmara e do Senado. É debatido pela sociedade brasileira em todos os fóruns onde ela se reúne hoje. Seja nas universidades, seja nas associações de bairros, enfim. O tema da sustentabilidade desse governo não é uma prerrogativa da oposição hoje debater. Por quê? Porque esse governo perdeu, senador Cássio, e isso é claro aos olhos da nação brasileira, a respeitabilidade, as condições mínimas de governabilidade. É louvável, eu devo aqui registrar, o esforço articulado das lideranças do PT de defender aqui na tribuna da Câmara dos Deputados, principalmente nos últimos dias, o indefensável. Porque senão aquilo que estamos fazendo nós da oposição ao longo de todos esses meses, senão defender as nossas instituições. Ninguém, absolutamente ninguém da oposição ousou decidir ou definir qual o melhor encaminhamento para esse processo que aí está de instabilidade desse governo. Mas em todos os instantes, o que nós fizemos foi garantir que as nossas instituições, muitas vezes pelo governo confundidas como instituições de governo, mas na verdade de Estado, fizessem aquilo que devem fazer. O Tribunal de Contas da União nada mais fez do que analisar tecnicamente as contas da Presidente da República. E será que todos os 9 ministros daquela corte têm uma coloração partidária e uma tendência política e ousariam rejeitar as contas se não houvesse ali de forma clara, né, a burla à lei de responsabilidade fiscal? Na verdade, senador Cássio, o que o Tribunal de Contas disse aos brasileiros é que nesse país a lei é para ser cumprida por todos, em especial por aqueles que deveriam dar o exemplo. Ao desrespeitar o Tribunal de Contas, como tentou fazer o governo, ao atacar o Congresso Nacional, como vem fazendo. Na verdade, aqueles que já mergulharam o Brasil, talvez, na mais grave crise econômica da nossa história contemporânea, aliada a uma crise moral sem precedentes, querem, ao final, aniquilar as nossas instituições. Mas, felizmente, e é isso que é o ponto positivo que deve aqui ser saudado, elas têm funcionado com autonomia e com equilíbrio. Me refiro ao Ministério Público, me refiro à Polícia Federal e, em especial, também nesse instante, ao Tribunal Eleitoral, que ali faz a sua parte, cumpre o seu dever de julgar, e obviamente será dado, sim, o direito à ampla defesa à Presidente da República, se houve, na campanha eleitoral, financiamento com dinheiro da corrupção na Petrobras. Mas esse samba de uma nota só, cantado e recitado pela base do governo em relação aos golpistas, porque todos aqueles que rejeitam o atual governo são caracterizados numa só construção de golpistas, na verdade não atinge a nós da oposição. Atinge, como disse Vossa Excelência, a grande maioria da população brasileira. Ao invés, senhores senadores, senhor presidente, de ataques violentos, como nós assistimos ao longo desse dia de hoje à oposição. Pouco respeitosos, como assistimos agora há pouco da senadora que me antecedeu. Isso, na verdade, demonstra, na verdade, é a fragilidade. A fragilidade de um governo que tem como único projeto para o país, como única preocupação central, a sua manutenção mais uma ou duas semanas no poder. Vossa Excelência registrou agora há pouco aquele dantesco circo montado para apresentar ao Brasil a nova reforma ministerial. Naquele instante, senador Aloísio, em que 10 ministros novos foram nomeados ou remanejados, não houve uma palavra da senhora Presidente da República falando, por exemplo, como o Ministério da Saúde, senador José Serra, que Vossa Excelência conduziu com brilho e lá fez uma gestão histórica, deveria atuar para melhorar a qualidade do atendimento de saúde pública no Brasil. Nenhuma palavra em relação à chamada pátria educadora, que novos passos seriam dados para melhorar a qualidade hoje lamentável da educação pública no Brasil. Nada, apenas um conchavo, um arranjo para que a presidente se mantivesse no poder. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós continuaremos fazendo aquilo que devemos fazer, defender a democracia. E não haverá para nós nenhuma saída, senador presidente Medeiros, para essa gravíssima crise na qual o governo do PT irresponsavelmente nos mergulhou, que não seja através da Constituição. Impeachment, tão falado, vi que nesse último final de semana as reuniões foram múltiplas na sede, na residência oficial da presidente da República, que reconheço, senadora Gleisi, tem acordado muito cedo todos os dias, inclusive, certamente, alguns seus companheiros de partido andaram acordando muito cedo também em dias pretéritos. Na verdade, o fato objetivo é que essa articulação do governo hoje, seja no Congresso Nacional, a partir da sua base, seja junto aos tribunais superiores, a partir de alguns dos seus prepostos, e seja nessa reconstrução da base aliada, só tem esse objetivo, a manutenção desse grupo por mais algum tempo no poder. Portanto, a Vossa Excelência, aos companheiros da oposição, eu reitero, estamos fazendo e vamos continuar a fazer aquilo que devemos fazer, defender a democracia atacada, vilipendiada por aqueles que se apoderaram da estrutura do Estado Nacional para, a qualquer custo, manter-se no poder. E me permita, ao final, senador Cássio, ao vê-lo na tribuna, me vem à memória seu pai, o grande senador, grande homem público, Ronaldo Cunha Lima, e grande poeta, e que defendeu a democracia no Brasil quanto pôde no seu tempo. E ele, senador Tasso, produziu uma frase que ficou marcada na história recente desse país. Referia-se ele ao governo ditatorial, ao governo autoritário. Mas eu peço licença ao poeta Ronaldo para transferir essa frase ou esse pensamento para esse governo, sem tirar nem pôr. Disse lá atrás o senador Ronaldo Cunha Lima, senador Serra, ao referir-se ao governo militar, e eu transfiro para este governo, disse ele, esse governo não irá cair porque não é uma estrutura. Ele irá ser limpo com benzina porque é uma mancha.